terminamos assim o primeiro ponto da nossa agenda, vamos avançar e entrar no ponto 3, projeto de resolução 5310, promoção nacional e internacional de produtos culturais açorianos, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes, são aqueles que temos vindo a utilizar no processo legislativo comum e, neste caso, o PSD, enquanto proponente, o PS e o Governo dispõem de 25 minutos, o CDS de 13 minutos e as representações parlamentares de 10 minutos. Tenho a palavra o Sr. Deputado José Andrade para a apresentação do diploma.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, os produtos culturais açorianos, como sejam livros, discos e vídeos de registro e divulgação das nossas ilhas e das nossas gentes, merecem ser promovidos e precisam ser comercializados no continente português e na diáspora açoriana. A sua afirmação no exterior é tão difícil para os seus promotores como importante para a nossa região, razão pela qual deve o Governo assegurar as necessárias condições impulsionadoras. Assim se sintetiza o propósito estratégico do projeto de resolução proposto pelo PSD ao Parlamento dos Açores. Esta iniciativa parte da constatação óbvia e generalizada de que existe nos Açores uma produção de bens culturais transacionáveis que é significativa em quantidade, qualidade e diversidade, por iniciativa de empresas editoras, associações e institutos culturais ou entidades públicas locais e regionais. São edições bibliográficas, discográficas e videográficas que precisam e merecem ganhar projeção e mercado para além da fronteira regional. Ora, compete aos órgãos de governo próprio criar condições adequadas para o desenvolvimento da cultura nos Açores e para a promoção cultural da região no exterior. Sabe-se, aliás, que tanto o espaço continental português, como também e sobretudo as comunidades da diáspora açoriana, constituem mercados potenciais para a comercialização progressiva dos nossos produtos culturais. Tanto assim é que o Governo dos Açores, embora apenas pontualmente, toma ele próprio a iniciativa de assegurar o agrupamento e a comercialização de produtos culturais açorianos quando da participação regional em feiras ou mostras nacionais ou transatlânticas. Estas experiências pontuais podem e devem assumir um caráter permanente. Há vantagem cultural e económica de comercializar sistematicamente as nossas edições no exterior da região, designadamente em grandes espaços do continente português ou em instituições estratégicas da diáspora açoriana, como, por exemplo, as Casas dos Açores, aproveitando até, porventura, os balcões da RIAC. Isso ajuda os nossos empresários, valoriza a nossa cultura e promove a nossa região. É neste contexto e com esta intenção que o Parlamento dos Açores pode e deve recomendar ao Governo duas medidas concretas e consequentes a favor da afirmação permanente e consistente da cultura açoriana no exterior da região. Por um lado, que estabeleça protocolos de colaboração específicos com as Casas dos Açores que assim o desejarem. Por outro lado, que negocie diretamente com os espaços comerciais do continente português, onde isso seja possível e conveniente. Em ambos os casos, visando a exposição e a venda pública e permanente de livros, CDs e DVDs editados na região. E que o faça de forma condigna, aliciante e proveitosa, através da criação e funcionamento de stands próprios com a marca Cultura Açores. Pretende-se, afinal e tão somente, constituir uma rede nacional e internacional de quiosques permanentes para exposição e venda de produtos culturais açorianos, que seja facilitada pelo Governo e que seja participada pelos editores. Presume-se que o Governo argumentará em plenário, como, aliás, afirmou em comissão, que já foram feitas experiências com fracos resultados em Lisboa, que a comercialização das casas dos Açores encarece o produto final, ou que já tinha pensado promover uma campanha mediática de sensibilização pública para a aquisição de produtos culturais açorianos. Nada disso invalida, antes reforça, a aprovação deste projeto e a concretização desta intenção. Se as primeiras experiências no comércio de Lisboa não foram bem-sucedidas, o que é preciso é persistir, em vez de desistir. Se os direitos alfandegários encarecem as vendas na diáspora, o que é preciso é assegurar condições especiais para as casas dos Açores. Se se pretende estimular a procura, é preciso disponibilizar a oferta. Tanto não colhe, ou também não colhe, o argumento de que o novo regime jurídico de apoio a atividades culturais já prevê a possibilidade de iniciativas pontuais e individuais nesse sentido. Pelo contrário, o que aqui se pretende é que as iniciativas sejam permanentes e sejam coletivas. Uma pequena editora, uma associação artística, um instituto cultural dificilmente conseguirão fazer valer os seus produtos individualmente no mercado exterior. Mas falo-ão integrados num esforço conjunto que a todos convém, porque a união faz a força. No fundo, os argumentos do Governo justificam também a pertinência deste projeto de resolução. Mas mesmo que assim não fosse, esta iniciativa legislativa já estaria plenamente justificada pela entusiástica adesão dos seus potenciais destinatários, que é o que verdadeiramente importa, a avaliar pela generalidade dos pareceres recebidos. Por exemplo, o Instituto Açoriano de Cultura concorda integralmente com o teor do proposto no documento em discussão, disponibilizando-se desde já para participar, através das suas edições, no esforço necessário da promoção da cultura açoriana. E a Blue Edições reconhece a necessidade de percorrer um longo caminho nesse sentido, porque as obras fazem-se e acumulam-se sem distribuição. Outro exemplo, a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores comunica que não foi detectado qualquer reparo na sua apreciação a este projeto de resolução. E as casas dos Açores do Norte, do Algarve, da Bahia, do Rio Grande do Sul, enaltecem a iniciativa e oferecem-se para colaborar. Portanto, já há vontade operacional, só falta vontade política. É certo que uma rede com estas intenções e com estas características não se concretiza de um dia para o outro. Implementa-se faseadamente, com experiências sucessivas e com passos seguros. E também é verdade que uma rede assim, mesmo quando expressivamente implementada, não vai resolver o problema de fundo da afirmação cultural dos Açores, mas ajuda. O que não se pode é deixar de fazer porque é difícil, ou nem chegar a começar porque não é fácil acabar. As produções culturais açorianas merecem a nossa atenção e precisam da nossa persistência. Andar faz caminho. O primeiro passo pode não ser o maior, mas é, seguramente, o mais importante, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Deputado Zé Andrade, quero começar por lhe agradecer o facto de ter repetido aqui, no plenário, aquilo que eu disse na Comissão de Assuntos Sociais. Portanto, quero dizer que prestou atenção àquilo que eu disse e deu boa conta das minhas palavras e das preocupações que ali exprimi. Portanto, agradeço a publicidade. Por outro lado, também gostaria de lembrar que o PSD, com esta iniciativa, pretende que o Governo se assuma como um agente comercial, eventualmente em concorrência com os privados que fazem desta atividade o seu ganha-pão. Bom, mas como aquilo que eu disse da Comissão não foi ouvido, como é natural, pela generalidade dos senhores deputados, senhores e senhores deputados, eu gostaria de recordar aqui algumas coisas, mesmo que repetindo aquilo que o senhor deputado acabou de dizer, repetindo aquilo que eu tinha dito. Ora, de facto, e neste plenário vai ser, no ponto 7 da agenda, consta exatamente a iniciativa do Governo, a proposta do Decreto Legislativo de apoio às atividades culturais, que, o Sr. Deputado também referiu isso, que prevê várias atividades, portanto não se trata de um pensamento, trata-se de uma obra que está feita, que vai ser discutida e votada aqui nesta Assembleia. Este diploma, como estava a dizer, prevê o apoio às edições de obras e às entidades, não é, que as promovam, e que são as empresas editoras regionais e nacionais e com atividade editorial regular pelo menos há 2 anos, outras pessoas coletivas de direito privado que tenham a sua sede e exerçam atividade editorial regular há pelo menos 2 anos nos Açores. Nós entendemos que não deve ser o Governo a distribuir e a estabelecer redes comerciais, mas apoiar as editoras e distribuidoras para que façam o seu trabalho para bem de todos nós. Esta medida do regulamento tem por objetivo, essencialmente, a promoção dos produtos culturais açorianos, que é, de facto, o tema desta iniciativa, prevê majorações para a divulgação e a promoção de autores açorianos, bem como para a distribuição das suas obras a nível nacional e internacional. Mas esse trabalho deve ser feito pelos privados. E não quer dizer que seja a pequena editora que vai montar um stand lá fora. Há redes e as pequenas editoras podem se organizar e entrar em redes e conseguirem distribuir os seus produtos. Este apoio visa a cooperação com as editoras que se candidatarem aos apoios para o efeito e permite que a Direção Regional da Cultura se vá retirando a pouco e pouco da atividade editorial, reservando-se apenas para aquelas obras que, pela sua natureza, não têm expressão comercial, mas que é necessário que sejam editadas e distribuídas. Mas, essencialmente, pretendemos é criar condições para que as editoras possam desenvolver o seu trabalho, editar os autores, sejam escritores, sejam ensaístas, sejam músicos, portanto, autores de livros e de CDs, DVDs, para que entrem no mercado. Ora, o Governo não deve interferir na definição dos programas editoriais das editoras. Se o Governo entender que deve ser feita uma determinada edição, por exemplo, uma coleção dos clássicos açorianos, por exemplo, poderá lançar essa ideia e abrir um concurso e as editoras apresentarem-se a concurso e produzirem essas coleções. Não deve ser, obviamente, o Governo a fazê-lo, mas cabe dentro dos projetos do Governo e também do decreto que vamos discutir mais tarde, está tudo isso previsto, ou seja, não se trata de um pensamento, de uma intenção, trata-se de uma decisão que está apenas à espera de ser discutida e aprovada nesta Casa. Também gostaria de referir, até porque é um objeto muito específico deste projeto de resolução, o papel das Casas dos Açores neste processo. As Casas dos Açores têm um papel histórico, fundamental, na promoção das atividades dos Açores, mas não fazem parte, pela sua definição e até, muitas vezes, pelos locais onde estão instaladas, não fazem parte das redes comerciais das localidades. Ou seja, ninguém vai à Rua dos Navegantes, em Lisboa, onde não há praticamente comércio, ninguém se deslocaria lá para comprar produtos dos Açores. De resto, o Sr. Deputado referiu os 2 casos que eu tinha referido na Comissão, quer da loja de Elias Garcia, quer da loja de São Julião, que da Rua de São Julião em Lisboa, que tendo assinado contratos de distribuição dos produtos em Lisboa com a Direção Regional da Cultura, acabaram por devolver os produtos que lá tinham, porque não tinham sido vendidos praticamente nenhum, e pediram, no caso da loja da Rua São Julião, pediram inclusivamente a rescisão do contrato. Portanto, o Governo tinha tomado iniciativas, tinha estabelecido contatos com, e sim, com empresas para fazerem a distribuição, mas as empresas, de acordo com a sua lógica empresarial, não conseguiram ou entenderam que deviam rescindir esses contratos. Cabe ao Governo fazer outras coisas, e tem feito de facto. E também não é uma intenção. Por exemplo, a Feira do Livro de Lisboa, este ano, no ano passado, em 2013, a feira já, e há sempre um pavilhão dos Açores há muitos anos, mas relativamente a 2013, na edição número 83 da edição do livro, estiveram presentes no pavilhão da Direção-Geral da Cultura, montado pela Direção-Geral da Cultura, 18 editoras açorianas, que eu vou repetir, que eu vou citar. A Associação Ecológica Amigos dos Açores, a Associação Regional de Turismo, a Associação Os Montanheiros, Blue Edições, Câmara Municipal da Horta, Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, Companhia das Ilhas, Instituto Açoriano de Cultura, Instituto Cultural de Ponta Delgada, Instituto Histórico da Ilha Terceira, Núcleo Cultural da Horta, o Observatório do Mar dos Açores, Editora Ponto de Vista, a Publisor, Sociedade Afonso de Chaves, a Universidade dos Açores, a Ver Açores e Yolanda Corceps. Ou seja, todas as editoras, sejam públicas ou privadas, que utilizaram, que quiseram, colocaram nos pavilhões os produtos que tinham editado. Ainda mais, para a edição da Feira do Livro de 2014, que decorrerá muito em breve, está prevista uma reorganização da presença açoriana nessa feira, que vai associar a DRAC, a divulgação e promoção de eventos culturais dos Açores através dos meios audiovisuais. Ora bem, o Sr. Deputado também referiu as casas dos Açores da diáspora. É evidente que são importantes, mas, e também vai dizer que os problemas são para resolver, mas são problemas reais. Por um lado, há os direitos alfandegários, aos quais não podemos fugir, e que encarecem sobremaneira os produtos. E isso não se resolve, não se resolve por uma decisão do Governo. E mesmo, ainda voltando às casas dos Açores, para que elas funcionassem, tivessem esses stands de comerciais, como o Sr. Deputado pretende, obrigaria as casas dos Açores a cumprir as exigências da autoridade tributária e aduaneira e ter um sistema de faturação certificado para poderem exercer a sua atividade. Nós não podemos obrigar as casas dos Açores a transformarem-se em estabelecimentos comerciais, a aderirem ao sistema de faturação certificada para venderem lá os produtos dos Açores. Nós temos consciência das necessidades. O Sr. Deputado já o disse, nós também a temos, e o Governo, desde sempre, os vários governos sempre se preocuparam com isso. Temos que ter em atenção, por um lado, os produtos que temos nos Açores, para quem é que se dirigem, e, sobretudo, como é que nós podemos intervir sem interferir na atividade dos agentes privados. É fundamental, sobretudo, e estamos a trabalhar nisso, é que os produtos culturais açorianos sejam de qualidade. É por isso que nós estamos a avançar com prémios nas mais variadas áreas culturais, com apoios à edição, com formação. Neste momento estão a ser lançados no terreno vários programas de apoio aos agentes culturais no terreno, pois na formação, sobretudo, grupos de teatro, etc., a promoção dos músicos, dos artistas açorianos, para que se possam aparecer, para que possam ter público e a partir daí produzirem os seus discos, para depois de serem divulgados, não porque são produtos açorianos com a chancela do Governo, mas porque são produtos de qualidade, resultantes do trabalho dos agentes culturais dos Açores. Portanto, o Governo tem é que se preocupar com as infraestruturas, e infraestruturas, neste contexto, implica também a formação dos agentes. E depois, os produtos, se forem bons, circularão naturalmente. no circuito comercial. Não faz é sentido, nós, até pela experiência que nós temos, e se a experiência não funcionou, não é por estarmos a insistir a mandar caixotes de livros para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para outros locais do mundo onde há já açorianos, ou seja, investir no mercado da saudade, que é muito importante, mas não é exclusivo nem pode ser único. O que nós achamos que deve ser feito é, de facto, termos produtos de qualidade, livros bons, o seu conteúdo, que o são, aqueles que são produzidos, mas que sejam bons em termos de acabamento gráfico, que sejam apetecíveis, tal como os discos, que os agentes culturais, sejam os artistas, sejam os gráficos, sejam todos aqueles que participam no processo, tenham a formação necessária para que os produtos do seu trabalho sejam de qualidade, e aí sim é que haverá uma dinâmica comercial. É preciso, sobretudo, e é nisso que estamos a trabalhar. A partir do momento em que haja produtos de qualidade que vençam por si sós e não porque têm, digamos, o apoio e o suporte, o patrocínio do governo ou da região ou a marca Açores, por si só não nos interessa. O que interessa é que os produtos culturais circulem por direito próprio, porque são bons. Então aí estamos a investir é na formação aos mais variados níveis. Portanto, as intenções do Sr. Deputado são legítimas, é evidente que todas as entidades que foram consultadas pelo PSD disseram que sim, com certeza, é preciso divulgar os produtos açorianos. Isso aí, nada contra. Agora, há aqui, perdoar-me ao Sr. Deputado, há aqui alguma demagogia, porque o que nós queremos é ter um trabalho de fundo. É esse trabalho que estamos a fazer. E o Sr. Deputado, que é um homem inteligente e um homem interessado e que anda sempre a circular pelas ilhas, já poderá verificar que esse trabalho está a ser feito sistematicamente. Não nos interessa para já o produto final. Interessa-nos é o produto, é a realidade humana, a realidade cultural, que depois funcionará por ela própria, sem necessidade de ter padrinhos para poder vencer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Continuam abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Obrigado, Senhora Presidente. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhores e Senhores Membros do Governo. A representação parlamentar do PCP teve oportunidade de, em sede de comissão, embora reservando a sua posição final para o plenário, de louvar a iniciativa apresentada pelo grupo parlamentar do PSD e atribuir-lhe a importância, ainda que ela não procure, este projeto de resolução, esta recomendação, não resolva todos os problemas, mas tem de facto um mérito que é de dar um contributo para que se encontrem mecanismos para que os produtos culturais açorianos possam ter a devida divulgação e comercialização, quer no restante território nacional, quer sobretudo que sejam também objeto de alguma internacionalização através e designadamente junto das nossas comunidades espalhadas um pouco pelo continente norte-americano e sul-americano. E daí informar que a representação parlamentar do PCP irá dar o seu voto favorável a este projeto de resolução aqui apresentado pelo PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Espínola tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, os Açores são uma região dispersa por 9 ilhas que têm como principal riqueza a multiplicidade de produtos específicos e característicos de cada ilha. Sendo uma realidade, os Açores dividem-se por 9 distintas realidades sociais e culturais. Se há denominador comum aos açorianos, este é a imaginação, a habilidade, a criatividade. Pode porventura faltar-nos um pouco de ambição, e falta-nos garantidamente muita promoção. Temos produtos culturais, naturais e patrimoniais únicos, cuja qualidade é reconhecida e apreciada no mundo inteiro, sobretudo junto da nossa diáspora. E ainda não conseguimos tirar partido nem rentabilizar o que é nosso. É certo que não compete ao Governo Regional ir vender os produtos das empresas privadas, mas cabe ao Governo Regional criar as condições necessárias para que seja mais fácil às empresas açorianas venderem os nossos produtos de excelência. O Governo Regional pode criar protocolos para que a venda dos nossos produtos seja mais fácil e direta na diáspora, no território nacional e europeu, não só em edições vídeo e bibliográficas, mas também em outros produtos, como do nosso artesanato, da nossa doçaria, das nossas conservas, dos nossos laticínios, a produção de chá e de café. Um número infindável de artigos que têm valor acrescentado e que trariam riqueza à nossa região. As empresas açorianas não precisam que o Governo Regional as leve pela mão. Precisamos sim que se abram caminhos que nos permitam crescer economicamente. Que os custos associados aos transportes sejam mais acessíveis, que haja uma sensibilização, uma campanha que promova os produtos açorianos e a sua qualidade, que se promovam os nossos produtos até e também para o consumo interno, que se estudem os nichos de mercado, já que não temos capacidade de produzir em massa, podemos aproveitar esta nossa riqueza que se traduz em produtos de elevado valor para satisfazer nichos. O tempo de agir é agora. A economia regional, a nossa produção interna tem de ser estimulada. Que as nossas empresas cresçam, que sejam sustentáveis e que criem mais emprego. Quem visita os Açores sabe quais são as imagens de marca de cada ilha. De Santa Maria ao Corvo, existe uma panóplia de produtos culturais e outros que merecem a atenção deste Governo para que se impulsione e se promova a sua venda, de forma a gerar sustentabilidade nas nossas empresas e, consequentemente, diminuir o desemprego que assola a nossa região.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Renata Correia Botelho.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, embora compreendamos e até concordemos genericamente com a preocupação de promover os nossos produtos culturais, todos aliás temos essa preocupação, não podemos subscrever este projeto de resolução que consideramos demagógico, com propostas não consequentes, ao contrário do que disse o Sr. Deputado José Andrade, por três principais razões que o Sr. Deputado, e bem, fez o favor de ir e generosamente introduzindo no debate. Por uma primeira questão, digamos financeira, porque a sua componente resolutiva é incomportável, é inexequível, implica a deslocação para colocação no continente português ou na diáspora de dezenas, de centenas de objetos físicos com custos alfandegários avolumadíssimos, como já aqui foi dito, para um retorno incerto, se não mesmo pela experiência que de facto já se fez, e não podemos apagar, não podemos fazer, passar uma borracha sobre a experiência que já existe, com um retorno, se não mesmo insuficiente, ineficaz. Em segundo lugar, por uma razão, eu diria, conceptual. O que são produtos culturais açorianos? Livros, CDs, DVDs. E a dança, e a escultura, e a pintura, e o teatro. Ou seja, o Governo Regional gastaria milhares, porque temos de olhar objetivamente os dados que a componente resolutiva propõe, o Governo Regional gastaria milhares no transporte de livros, de CDs e de DVDs, e aqui colocar-se-ia outra questão, o que escolher, que autores escolher, a que editoras dar prioridade, tudo questões de cuja concretização torna muito difícil a operacionalidade deste projeto de resolução e abriria caminho, eventualmente, a injustiças que teriam de ser muito, muito bem vistas, muito bem estudadas, porque, de facto, todos os agentes culturais, nesse caso, teriam, obviamente, o mesmo direito de acesso a este tipo de atuação. Seria incomportável que fossem todos, ora, colocar-se-ia a questão da escolha, da seleção, e quem faria? Quem faria essa escolha? Portanto, é tudo em termos conceituais, também não poderemos estar de acordo, porque para o PS os produtos culturais abrangem muito mais do que livros, CDs e DVDs. Em terceiro lugar, porque consideramos, e isto será, enfim, uma situação, uma consideração eminentemente ideológica, porque consideramos que seria uma intromissão governamental, como aqui já foi dito pelo Sr. Secretário e com o qual o PS está em concordância, uma intromissão governamental em esferas privadas, incorrendo, aliás, numa concorrência potencialmente desleal. E eu não posso deixar de chamar aqui, ainda que naturalmente me reserve me reserve ao silêncio no que concerne ao nome de editoras, mas há exemplos muito felizes de editoras regionais de várias ilhas que, com sagacidade e perspicácia, souberam entrar no mercado regional, nacional e internacional, com redes de distribuição bem montadas, com contactos bem estabelecidos, fazendo, aliás, dos seus produtos e dos seus autores, produtos e autores que, sendo açorianos, passam a ser produtos e autores do país e do mundo, sem os reduzir a esta espécie de espaços próprios que estão preconizados no projeto de resolução. Portanto, são editoras que, de facto, sediadas na região, têm mostrado que a região tem capacidade, quem investe a sua vida neste tipo de trabalho tem capacidade de chegar mais longe e assim chega. Também não posso deixar de referir, ainda que o Sr. Secretário já aqui o tenha feito, mas acho que é um dado que merece corroboração, o facto das editoras se poderem candidatar de forma explícita, digamos assim, ao novo regime de apoio às atividades culturais, que também será debatido neste plenário, e que poderá, em todos os aspectos previstos neste projeto de resolução, ser uma ajuda, digamos assim, não gosto de chamar ajuda, acho que o Governo não tem que ajudar, mas os seus apoios, os apoios governamentais, poderão contribuir para o sucesso dessas editoras na prosecução desse seu objetivo de levar mais longe os seus produtos. Portanto, esse aspecto está contemplado. Em jeito de conclusão, não gostaria também de deixar de referir que, numa era tecnológica, parece-nos que o presente e o futuro passa, sobretudo, pela divulgação dos produtos culturais, todos eles, a nível digital, para atração de públicos, para divulgação de produtos, contrariando assim a criação de mofo nas estantes e nas prateleiras, enfim, por esse mundo fora, que muitas vezes recebem os produtos, têm-nos lá, mas têm-nos de forma, enfim, quase intemporal, sem retorno, sem um retorno concreto. Neste sentido, nós não concordamos que faça sentido deslocar, de facto, que é o que isto prevê, centenas de livros, caixotes inteiros de livros, CDs e DVDs, para estarem parados. Achamos que a cultura açoriana, como cultura do mundo que é, deverá inserir-se nesta lógica moderna e progressista, numa busca incessante de qualidade e de público. Temos que atrair o público para os nossos produtos, para então os escoarmos da forma mais perspicaz e mais consequente. Pegando nas palavras do Sr. Deputado José Andrade, iremos persistir em vez de desistir neste campo, iremos sempre persistir em vez de desistir, não nos moldes que este projeto de resolução prevê. Nesse sentido, votaremos, o PS votará contra o diploma. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, o Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras deputados, senhores membros do Governo, o PPM teve a oportunidade de, logo na comissão parlamentar, anunciar que votaria a favor desta iniciativa apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. E votamos a favor porque consideramos que o objetivo é um objetivo fundamental, o objetivo é a promoção dos produtos culturais açorianos. Nós consideramos que é fundamental, tendo em conta vários aspectos, nomeadamente a sua qualidade, nomeadamente a importância que tem para a autonomia dos Açores a promoção destes produtos, e tendo nós a noção que a cultura que a cultura açoriana é uma das mais-valias que esta região pode oferecer a Portugal, à Europa e ao mundo. Nós temos, de facto, uma cultura que é pujante, uma cultura que é diversificada e uma cultura que, assim que é conhecida pelos diversos públicos, tem uma grande aceitação. E, portanto, nesse sentido, nós temos aqui um princípio político que é apoiar esta promoção. Também temos, depois, e também realizamos a análise, de que até agora este objetivo, este princípio, esta finalidade ainda não foi atingida por parte dos Açores e que o trabalho que o Governo Regional tem vindo a desenvolver nesta matéria ainda não é totalmente meritório. E, portanto, nesse sentido, nós consideramos que estas propostas do PSD são propostas que poderiam contribuir de forma efetiva para que se possa atingir esta finalidade. Diga-se a este respeito que a maior parte dos parceiros que eu tive a oportunidade de consultar, por parte das várias entidades da diáspora, são parceiros que dão o seu acordo. E, portanto, a diáspora, as nossas casas dos Açores, estão disponíveis para ajudar, aliás, como sempre estão, quando se trata da defesa dos Açores, da promoção dos Açores, as casas, a nossa diáspora, a diáspora dos Açores, está sempre disponível para ajudar. E, portanto, este era um esforço que poderia ser realizado e a maior parte dos intervenientes no âmbito deste processo está de acordo. E, portanto, neste sentido, nós poderíamos fazer este esforço. Diz o Partido Socialista que, tendo em conta o projeto de resolução, que isto significa despesas muito significativas. Ora, eu não vejo onde é que o Partido Socialista retirou essa conclusão. De onde é que o Partido Socialista retirou essa conclusão? Isto é um projeto de resolução. O projeto de resolução significa que há aqui uma estratégia, um conjunto de finalidades que são definidas, mas de forma alguma se pode daqui retirar uma conclusão em relação aos montantes que estão envolvidos, em relação ao tipo de ação que vai ser concretizada e aos meios envolvidos. Seria, obviamente, essa função, aceitando o Partido Socialista e o Governo Regional como bons estes objetivos e estas finalidades, a forma de o concretizar, obviamente, pertence em exclusivo ao Governo Regional, que teria essa função. O Partido Socialista faz aqui uma leitura muito abrangente, muito superior aos dois parágrafos que aqui estão escritos. E, portanto, eu penso que é uma má desculpa. O que é fundamental e o que fica para a história no âmbito deste debate é o seguinte. Há partidos que estão interessados na promoção da cultura dos Açores e que estão disponíveis para procurar outros caminhos. O Governo Regional e o Partido Socialista, nesta matéria, não me parece que estejam absolutamente disponíveis para realizar o esforço que é necessário realizar nesta matéria. E isto é lamentável.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Renata Correia Botelho tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, uma intervenção muito rápida para esclarecer que o Partido Socialista não precisa de fazer grandes contas para perceber que os custos decorrem da concretização da proposta. Tão simples quanto isso. Como é que os livros chegam, como é que o Sr. Deputado Paulo Estevão coloca os livros na diáspora e no continente? Só poderá colocá-los passando por taxas alfandegárias, passando por uma série de custos que são elevadíssimos e que, de facto, estão implícitos à concretização da proposta. Portanto, é uma leitura responsável. O Partido Socialista tem que fazer uma leitura responsável da componente resolutiva de qualquer diploma. Quanto aos pareceres, eu também não posso deixar de colocar aqui a tónica no facto de os pareceres foram, sobretudo, positivos por parte das Casas dos Açores, o que eu acho absolutamente natural, o que eu acho absolutamente compreensível, porque as Casas dos Açores gostarão de receber nas suas instalações os produtos, digamos, os produtos chegam-lhes e eles têm-nos lá disponíveis. Não sei sequer se todas teriam capacidade para venda, para comercialização, que implicaria um sistema de faturação que eu não sei se está subjacente ao funcionamento das Casas dos Açores. No entanto, temos duas editoras que nos respondem com pareceres negativos. Portanto, não creio que o argumento dos pareceres, neste caso, colha. Muito obrigada.
Muito bem.
Muito bem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Eu, da intervenção do Sr. Deputado Paulo Estevo, eu retive, e permita-me que faça essa a exclusão de tudo o resto, uma palavra, estratégia. Sr. Deputado, nós estamos, de facto, a usar uma estratégia. E essa estratégia é, e como eu disse há pouco, vou repetir agora mais concretamente. Primeiro, a formação. A formação dos agentes culturais, como estamos a fazer, e foi anunciado recentemente, já foi assinado o protocolo com a Diocese para ajudar os parques e as comissões fabriqueiras a reconhecerem as obras de arte, o património que têm, para protegerem e não fazerem intervenções incorretas, dar formação ao nível do teatro, dar formação ao nível musical, dar oportunidade aos músicos para atuarem, como está a acontecer por toda a região, os concertos são por músicos açorianos ou residentes nos Açores. Estamos a fazer a formação ao nível das escolas de música, haverá brevemente, serão anunciados outros programas de formação nas áreas de apoio às artes plásticas. Enfim, o que nós queremos estrategicamente é que os nossos artistas, os nossos agentes culturais tenham condições para produzirem trabalhos de qualidade e evoluírem nas suas técnicas e na sua arte. Formação. Isso é uma competência do Governo e estamos a fazê-lo. Segundo ponto, divulgação. É necessário divulgar os produtos. Estamos, neste momento, em negociações, inclusivamente com a RTP, para temos um programa que funcionará como uma agenda cultural que irá divulgar não só os acontecimentos culturais que se passam na região, mas também o aparecimento de produtos culturais, porque é importante, e aí é importante também para as nossas comunidades da diáspora que seguem a programação da RTP Açores, saberão que há um novo disco, que há um novo filme, que há um novo livro, que há uma nova peça de artesanato que seja interessante, tenha qualidade, portanto, tem conhecimento que existe. A partir daí, isso é uma competência do Governo e o Governo está a trabalhar nisso. O terceiro ponto é o aspecto comercial. E aí, nesse ponto, o Governo não pode nem deve interferir. O Governo cria as condições para que os agentes culturais produzam o seu trabalho nas melhores condições e em breve o arquipélago da Ribeira Grande, na Ribeira Grande, vai começar a desenvolver atividade nessa matéria, como outros centros espalhados pela região. Portanto, aposta na formação, estamos a fazê-lo. Divulgação, é preciso divulgar, estamos a trabalhar nisso, porque é preciso também que comecem a aparecer os produtos para eles serem divulgados. Cria-se a necessidade junto ao público e aí sim os comerciantes é que farão o seu trabalho e divulgarão os produtos e transportarão os produtos para onde entenderem que haja público e esse público será formado e informado pelo trabalho que o Governo está a fazer. Portanto, esta estratégia, Sr. Deputado, não é, e agora voltando à iniciativa do PSD, não é com iniciativas deste tipo, que são muito específicas, andar a negociar com as Casas dos Açores, elas não têm vocação comercial, nem têm condições para fazer comércio. Segundo ponto, com os espaços comerciais do continente, ora bem, nós estamos, não estou a ver a FNAC ou essas grandes redes de distribuição de produtos culturais a terem lá uma secção de livros açorianos ou de discos açorianos, porque já se tentou, porque já se tentou. Não, porque não é isso. Eles, é uma estratégia comercial da parte deles. Eles não basta nós pagarmos a peso de ouro, mesmo que pagássemos, eles não aceitam. Porque isso já foi ditado, que é a estratégia da comercialização. E como eu disse, aliás, os contratos que foram assinados com empresas desse tipo, e eu posso referir concretamente, que há pouco não referi o nome, mas vou referir, a loja dos Açores situada na rua São Julião, em Lisboa, que é gerida pela fábrica de licores Ferreira, a DRAC estabeleceu um contrato para a venda de produtos editados pela DRAC, e no ano passado, esta loja, na sua atividade legítima comercial, porque não lhe dava qualquer lucro, devolveu todo o material e solicitou o cancelamento do contrato. Portanto, porquê é que havemos de nós estar a estabelecer contratos para ver que vai ter este resultado? Porquê? Porque não há público. Então precisamos de informar público. É por isso que estamos a trabalhar nesse programa que vai informar o público de que existe aquele produto. As pessoas não se deslocam a uma determinada loja à procura e vão ver, olha, o que é que os Açores nos trouxeram hoje de novo. Vamos cá ver. Não é isso, não é assim que o sistema funciona. Nós estamos a trabalhar, estamos a usar uma estratégia e essa estratégia vai produzir resultados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhores deputados, senhores membros do Governo. Senhora deputada Renata Botelho. A senhora deputada Renata Botelho pode-me dizer quanto é que é muito? Quanto é que é gastar muito? Consegue quantificar quanto é que o Governo Regional poderia pagar em relação para a implementação deste projeto de resolução? É evidente que não sabe, senhora deputada. E eu também não sei, porque a questão é muito específica. Portanto, veja a leitura. O que aqui está é, recomendo ao Governo Regional o quê? Que estabeleça protocolos de colaboração específicos com as casas dos Açores. Obviamente, o Governo Regional, em diálogo com as casas dos Açores, algumas diriam, não vale a pena, nós não temos capacidade de resposta. Outras diriam, bom, nós queremos estes produtos, que é isso que se assina num protocolo. Num protocolo às escolhas. E, portanto, aqui o que diz é que há protocolos específicos com as casas dos Açores. Umas diriam, não estamos interessados. Outras dizem, estamos interessados. Outras diriam, bom, mas só nestes aspectos, nós só estamos interessados em promover este e aquele produto. Portanto, o que significa que há aqui um espaço de flexibilidade muito grande e que, obviamente, nas negociações que o Governo Regional, se aprovasse este projeto de resolução, teria como obrigação realizar, poderia, obviamente, encontrar soluções específicas, como diz o projeto de resolução, soluções específicas com cada uma das casas dos Açores. E, portanto, dizer é muito caro fazer um discurso destes no nevoeiro da dúvida e no nevoeiro da má língua e dizer este projeto é muito caro. Bom, é muito caro, dependeria sempre da negociação que o Governo Regional viesse a realizar com as casas dos Açores. Dizia a senhora deputada, as taxas alfandegárias para o continente. Eu concedo que a senhora deputada deveria dizer para o território da diáspora. Penso que da América do Norte, porque a nossa diáspora é um continente. Portanto, concedo que quereria dizer, não queria referir-se a estas taxas alfandegárias, porque elas não existem. Mas em relação a estas despesas, obviamente, também isto seria uma opção que o Governo Regional e as Casas dos Açores tomariam no âmbito desta conversação e destes protocolos. Portanto, é tão simples como isto. Eu penso que há aqui uma má vontade evidente. Depois, diz o Sr. Secretário Regional da Educação, não estou a ver as grandes casas, a FNAC, a aceitarem a criação destes espaços, que é os espaços da cultura Açores. Não estou a ver. Não estou a ver. Pois não está a ver. Mas eu estou a ver. E o Sr. Deputado, não, o Sr. Secretário não vê, não está a ver, porque não acredita nas potencialidades enormes da cultura dos Açores. Pois eu estou a ver. Eu estou a ver muita gente interessada e estou a ver estes agentes comerciais interessados na promoção da cultura dos Açores. E, portanto, Senhor secretário, o que eu considero é que do seu discurso há aqui um pessimismo genético que, aliás, que não é só específico da cultura, é também da educação. Há um pessimismo genético do senhor secretário em relação às potencialidades da região autónoma dos Açores e da cultura dos Açores. Pois eu estou a ver, e senhor secretário, e se não está a ver, pelo menos tem uma obrigação enquanto membro do governo regional dos Açores. Tem a obrigação de tentar. E o senhor secretário nem sequer está disponível para isso.
Obrigada, senhor deputado. Senhora deputada Renata Correia Botelho tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do governo, senhor deputado Paulo Estevão, eu acho que nós temos que, primeiro que tudo, fazer uma leitura, volto a dizer, responsável da componente resolutiva. E temos que ter um grande respeito pelo papel que desempenham as Casas dos Açores e ter a consciência de que, com certeza, nesse protocolo, os custos de transporte não caberiam a elas porque não teriam capacidade de responder aos custos elevadíssimos que isso implica. Não lhe sei dizer se estamos a falar de 500 mil ou de 1 milhão, porque não me parece que seja pertinente nós termos aqui um número aferido. Parece-me absolutamente contundente, que, ao olhar para a componente resolutiva desse projeto de resolução, que tem, na nossa opinião, digamos, um bom princípio, mas que o resolve mal, não me parece de todo que restem dúvidas de que os custos alfandegários para as Casas dos Açores espalhadas na diáspora são elevadíssimos. Quanto à sua ideia de que eu me movimentei aqui num nevoeiro da maldicência, creio não estar a trair as suas palavras, enfim, nada de mais falso, mas eu dou-lhe o benefício da dúvida do Sr. Deputado não me conhecer o suficiente para imaginar que eu pudesse mover-me num nevoeiro de maldicência. Mas teremos oportunidade, ao longo da legislatura, de eu lhe mostrar que esse não é o meu campo. Aos Açores e à cultura açoriana interessa uma promoção, no nosso entender, estrutural e integrada. E nada de mais elucidativo a esse respeito do que, por exemplo, a promoção que se fez, quer na BTL, quer na recente semana dos Açores em Boston, que, entre outros produtos, digamos assim, levou à capital portuguesa e a Boston artistas açorianos. E se artistas açorianos não são produtos culturais açorianos, e se isto não é promover a cultura dos Açores, eu sinceramente não sei o que é. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Gendra tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, quando não há vontade, criam-se problemas. É isso que apetece dizer depois das intervenções do PS e do Governo no decorrer deste debate. E dou um exemplo. A questão de que os produtos culturais açorianos não se esgotam em livros, CDs e DVDs. Obviamente que não. Mas este projeto de resolução tem um objeto específico. Nós não vamos vender uma dança ou um concerto numa loja de Lisboa ou de Toronto. Portanto, vale a pena recentrar o debate e a reflexão no essencial do objeto específico deste projeto de resolução que propomos ao Parlamento. Depois vem o Governo dizer que lhe não compete, de alguma forma, levar a cultura açoriana para fora das fronteiras da região, ou pelo menos levar a cultura açoriana privada para fora das fronteiras da região, como se só a cultura açoriana pública é que lhe interessasse vender no exterior. Isso não é verdade. Aliás, o próprio Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores determina que são objetivos fundamentais da autonomia, entre outros, por um lado, a defesa e a promoção da identidade, valores e interesses dos açorianos e do seu património histórico. Por outro lado, o fomento e o fortalecimento dos laços económicos, sociais e culturais com as comunidades açorianas residentes fora da região. Os órgãos de governo próprio, desde logo o Parlamento, mas também e sobretudo neste caso o Governo, têm essa obrigação de levar a cultura para fora da fronteira regional. Depois, o Sr. Secretário diz que, e o PS sublinha, seria uma intromissão governamental em esfera privada. Ora, vale a pena lembrar aqui o exemplo da Feira do Livro. A Região Autónoma dos Açores organiza pontualmente, uma vez por ano, uma participação concertada na Feira do Livro de Lisboa, como também faz depois, inclusivamente, em relação à do Porto. Ora, o que é isso senão o Governo Regional a reunir, a transportar e a vender os livros que são editados pelas editoras privadas, pelas câmaras municipais, pela própria Direção Regional da Cultura, mas está a fazê-lo uma vez por ano, está a fazê-lo uma semana por ano. E o que pretende justamente esta nossa iniciativa é pegar nesse bom exemplo, que só peca por ser pontual, para torná-lo definitivo e permanente. Se isso é bom uma vez por semana, uma semana por ano, imagine o que seria 52 semanas por ano disponível para quem quisesse adquirir produtos da região fora dos Açores. E não é, como o senhor aqui exemplificou, na loja Açores. O que se pretende não é vender discos e CDs entre queijos e chouriços. Nós o que queremos é que haja um espaço próprio, específico, para a venda dos tais produtos culturais açorianos que são transacionáveis, que têm escala, que têm tiragem e que podem estar ao mesmo tempo disponíveis para aquisição no continente português, nos Estados Unidos da América ou no Canadá. Portanto, nós não estamos a falar de coisas diferentes porque, pelos vistos, não queremos a mesma coisa. E o que nós aqui queremos, aquilo que no fundo aqui nos move, é justamente o interesse da região, como, aliás, sintomaticamente sublinharam alguns dos partidos aqui representados. E depois dou-lhe outro exemplo para contrariar o argumento de que o Governo não deve intrometer-se na esfera privada. O Sr. Secretário sabe com certeza que o Governo Regional vende produtos culturais açorianos, embora numa esfera muito restrita e pontual, nas lojas RIAC, por exemplo. E sabe com certeza que o Governo Regional vende nas lojas RIAC os livros e os DVDs editados pela Direção Regional da Cultura.
Quem é que seleciona?
Mas também vende, por exemplo, bilhetes para festivais. Vende bilhetes para a Meira de Agosto, vende bilhetes para as São Joaninas, e muito bem. Agora, o que eu estou a dizer é que o senhor, através do Governo, abre um precedente que agora aqui, circunstancialmente, pretende contrariar em conveniência própria. O próprio Governo abriu os precedentes de experimentar com a Feira do Livro vender as publicações dos privados. Abre o precedente de vender nas lojas RIAC festivais para concertos privados. Eu não percebo exatamente qual é agora o bicho de sete cabeças para se não poder sequer considerar uma iniciativa consistente, permanente e consequente. Provavelmente só pelo pecado original desta iniciativa ter sido proposta pelo Partido Social Democrata. Para terminar, Sr. Secretário, venho aqui dizer que as casas dos Açores não seriam uma boa opção por causa da sua localização desadequada e dá, para fundamentar esse argumento, o exemplo da Casa dos Açores de Lisboa. Então, e a Casa dos Açores de Toronto? E a Casa dos Açores da Nova Inglaterra, no coração da cidade de Fall River, onde residem tantos açorianos, certamente ávidos de poder aceder com frequência e com permanência aos produtos culturais que tão bem fazem lembrar a sua terra natal. Pois estamos aqui perante uma série de contradições que só nos levam a uma conclusão muito simples, é que não há vontade política de dar um passo à frente nesse sentido. Há manifestamente necessidade cultural, há comprovadamente a necessidade cultural, mas não há, infelizmente, vontade política. Pois o resultado da vossa decisão fica certamente assumido por vós, e os agentes culturais que estavam certamente esperançados em ter aqui uma janela aberta para o exterior, saberão com certeza tirar daqui as devidas ilações.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 28 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, senhora secretária. Vamos avançar com a nossa agenda. Senhora deputada, senhor deputado António Marinho, pede a palavra para, senhor deputado.
Explicação, senhora presidente.
Tem a palavra, senhor deputado.
Era para solicitar um intervalo de meia hora.
É regimental, regressamos às 17h15.